Alerta de pandemia. Para salvar o máximo possível de vidas, proteja-se e respeite o isolamento social.
Fala, galera. Época de quarentena, resolvi fazer um novo formato aqui para vocês, né? Como vocês sabem, o meu sonho é que sempre tivesse muito conteúdo todos os dias no canal, mas como eu também tenho vida e tenho imprevisibilidades acontecendo, vamos experimentar algo novo. Eu disponibilizei ontem no meu Instagram para vocês mandarem perguntas para mim sobre o que vocês quiserem e eu vou tentar responder aqui sem ter visto elas antes. E hoje contamos com a ilustríssima presença da Rafaela. Pessoa maravilhosa que compartilha esse espaço aqui comigo e vai fazer as perguntas pra mim.
E agora começa o Slow Responde. Bom, então a primeira pergunta é do Henrique. Como difundir o pensamento científico se muitas vezes ele é visto como de esquerda ou direita?
O ser humano, ele é sempre parcial em algum sentido, né? É impossível a gente produzir alguma coisa que a gente não esteja sendo influenciado pelo meio. Inclusive, essa é uma discussão do século anterior. Mas a sacada da ciência é justamente desenvolver um método em que a gente consiga replicar ele e ele seja o mais ausente possível dessas influências todas. Que a gente consiga tirar essa tendenciosidade.
Rótulo,
tendenciosidade. As conclusões científicas são sempre baseadas nos estudos que as pessoas fazem, nos dados que elas levantam. E esses estudos vão ser analisados por outras pessoas depois, quando você fizer uma análise duplo cego, né? Que são outros especialistas, que, sem que você saiba quem são, você não pode escolher quem vai ser as pessoas que vão analisar o seu estudo. E aí eles vão validar se ele está sendo muito influenciado por alguma questão, que ele está sendo tendencioso ou não, né? O estudo, acho que ele pode até ter um propósito político, mas você precisa fazer com que essas análises, você não pode manipular os dados que você está conseguindo para chegar no seu resultado que seja mais a favor do seu lado político ou não. Senão você vai estar sujando completamente seu estudo e as pessoas vão detectar isso e vão invalidar o que você fez. Ele vai ser colocado como um estudo tendencioso, né? Então, acho que não tem muito essa visão da ciência ser de esquerda ou direita. Na verdade, quem faz isso são justamente as pessoas que tentam politizar a ciência e buscam fazer esse tipo de coisa, né, que a gente vê. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem grandes empresas petrolíferas que financiam institutos sobre as questões climáticas, que servem justamente para tentar financiar palestrantes e pesquisadores para encontrar problemas na tese do aquecimento global. E muitas vezes esses estudos são manipulados politicamente. E essa é uma das grandes brigas, né? É um fato científico que o aquecimento global está acontecendo por razões humanas e você tem, tipo, empresas investindo dinheiro para tentar politizar a ciência e fazer parecer que existem dois lados ou mais de um lado, como acontece na política, só que a ciência rechaça isso completamente. Então não tem a politização por parte da ciência, né? Mas geralmente por parte dos políticos que tentam se passar por ciência para tentar levantar essas dúvidas sobre estudos que já são bem consolidados dentro do meio científico.
É, a própria comunidade científica se regula, né? Mas as pessoas tentam usar isso. Acaba que não se enquadra na definição de ciência, né? Se existe um lado político, não se enquadra na definição.
Sim, um exemplo disso, também muito bom, um exemplo mais prático, é o design inteligente. É uma tentativa do meio religioso de tentar confrontar a teoria da evolução como se existisse uma alternativa a isso. Como se existissem dois lados, uma politização dentro da ciência. Só que quando você vai analisar, quando você bota especialistas mesmo para ver o que o pessoal do design inteligente está falando, você vê que aquilo ali é manipulação total de dados e omissão de evidências para tentar encaixar as ideias dentro da proposta, que para mim é uma proposta política, né, religiosa, política partidária quase, e foge completamente do conhecimento já bem estabelecido que a gente tem, que é fundamentado, né, da teoria da evolução. É um fato científico, praticamente.
Segunda pergunta é do Diego. Ele falou: gostaria de saber seus palpites para novas tendências pós-Covid. Isso é difícil, hein, Diego?
Ah, eu acho que vai tudo entrar no delivery, com certeza, né? Tipo, que é o que já tá bombando muito. Esse pessoal vai começar a se destacar muito agora para intermediar e conseguir fazer essa transição entre as empresas, os produtos e as casas, que já era importante, agora vai se tornar ainda mais. Inclusive, vai levar uma valorização dessa classe trabalhadora, né, do pessoal que está trabalhando com isso, pelo risco que eles estão se colocando e pela importância do trabalho deles. O mundo vai ficar cada vez mais online, né? É o que já vinha acontecendo e agora vai ser cada vez mais, porque essa crise econômica está fazendo todo mundo ter que se adaptar. Todas as empresas, todas as pessoas estão tendo que se adaptar para conseguir manter a sua produção e dentro dessa realidade em que a gente não pode sair de casa, né? Porque nada garante que a gente não vai voltar à normalidade. A gente vai passar a viver mais pensando dessa forma para caso aconteça isso de novo, ninguém tomar um susto tão grande. A gente entra no modo quarentena e aí afrouxa um pouco o modo quarentena, né? E aí ela é artista fazendo live todo dia. A gente já tá vendo os frutos disso acontecendo, né? As pessoas gravando cada vez mais material para entrar nesse mundo digital, né? Que já tava começando, agora foi só pra empurrar a ladeira abaixo pra que isso aconteça.
Como o Atila fala, né? Vai ser um novo normal. Não vai voltar ao normal, vai ser um novo normal. Que eu não gosto dessa frase, mas faz sentido. A próxima pergunta é de uma conta. Levante Nordeste perguntou: pesquisa mostra a maioria a favor do impeachment e também aumenta apoio a Moro. Moro se sustenta?
Se sustenta como, né? Depende como. Ele largou o cargo dele lá de magistrado, né, de juiz. Se sustenta como político? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o esforço que a imprensa brasileira fez para colocar ele como um herói nacional durante a época da Lava Jato criou um status de salvador da pátria que vai demorar para desfazer um status desse, né? Ele tendo essa visibilidade toda, os outros partidos vão querer chamar ele porque ele tem força, ele tem muita força. Ele tá levando um pessoal do Bolsonaro embora junto com ele, né? Que é muito conveniente, inclusive, né? Você aproveitar esse racha para falar: opa, não, eu sempre estive ali do lado do Moro. Isso aí foi só, o Bolsonaro foi só uma derrapadinha, né, no moral que a gente teve. Mas, tipo, o Witzel, eu vi isso hoje, o Witzel já ofereceu para ele cargo de secretário de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, ele sai do governo, ele arruma outro emprego já, dentro da área da política. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto não pegarem ele, às vezes, por denunciarem ele por envolvimento em qualquer coisa que ele provavelmente se envolveu durante esse período aí junto com o Bolsonaro, né?
Luke Colares, me fala sua teoria sobre a construção das pirâmides.
A minha teoria sobre a construção das pirâmides é que veio um disco voador lá em 3 mil antes de Cristo e colocou lá as pirâmides todas usando... Não, tô brincando. Cara, as pirâmides acho que já tá bem certo como é que elas foram construídas. O Nerdologia tem um vídeo sobre isso antigo, o Atila fez, que tá muito legal, que explica um monte de coisa. Tipo, as rochas que eles usavam, aqueles blocos que eles usavam, eram tirados das montanhas ali próximas da região. Eles iam arrastando elas usando troncos que eles colocavam na areia e eles usavam a água do Mediterrâneo para molhar a areia, para manter ela sempre molhada e conseguir fazer o sistema de ir empurrando essas rochas que depois que elas eram cortadas até chegar no local em que as pirâmides iam ser construídas. E para levantar essas rochas, tem sistema de guindaste primitivo, mas eles também parece que tinham um sistema interior da pirâmide em que tem uma espécie de rampa. Uma rampa quadriculada que vai fazendo assim por dentro da pirâmide, com vários andares, e aí eles iam empurrando essas pedras por dentro para atingir os andares mais altos. Fizeram uma análise infravermelho, não sei como é que é. Vocês jogam algum tipo de raio ali para conseguir ver através da pirâmide, e aí encontraram lá a distribuição dessas rampas todas.
Irado.
O mistério das pirâmides já deixou de ser um mistério, acho que um bom tempo. Talvez uma coisa ou outra ainda esteja sem resposta. De forma geral, a gente já sabe como é que elas foram construídas.
Science Beach. Ok, vamos lá. Tiago, o que podemos fazer para impedir que uma notícia falsa se espalhe?
Não compartilhar ela. É um bom primeiro passo. E, cara, eu acho muito engraçado isso que eu... Na minha bolha, onde eu vivo, pra mim é completamente normal quando alguém noticia alguma coisa errada eu chegar e mandar um post de uma agência de checagem de fato que já conferiu aquela informação. E isso, de forma alguma, é desrespeito com a pessoa que mandou a informação. As pessoas têm medo de corrigir os outros quando eles mandam uma notícia falsa porque acham que você tá desrespeitando a pessoa, que você tá desafiando ela, que você vai atingir o ego dela. Tipo, na verdade, você tá educando a pessoa. Eu acho que isso tem que ser um trabalho em conjunto. Ninguém quer compartilhar notícia falsa. Se as pessoas se sentem ofendidas porque compartilharam uma notícia falsa e chamaram a atenção delas, é porque ela entende que é errado compartilhar notícia falsa. Então, o que é melhor para ela? Continuar pagando esse mico sempre de ficar compartilhando ou ir aprendendo e tomando mais cuidado e passar a compartilhar as informações mais corretas, né? Existem um monte já de agências de checagens de fato que estão fazendo esse trabalho. Eu já falei deles em milhões de vídeos meus. E eu acho que se você vê uma notícia e você não sabe se ela é verdadeira ou não, antes de você compartilhar, você procura. Se alguma dessas agências já falou, você procura alguma matéria de jornal. E se alguém compartilhou, você pega e manda. Posta embaixo, não precisa nem falar nada. Fala, pá, tá aqui, ó, a agência é falso, notícia tal, não sei o que, não sei o que, pronto. É uma espécie de antivírus social que a gente faz para ir cobrindo. É para isso que servem essas iniciativas, para a gente usar elas.
E também tem aquele seu vídeo, né, que você fala sobre como fazer uma boa pesquisa, como você identifica sites confiáveis ou não, porque tem uma forma de você identificar se o site é duvidoso ou confiável.
Tem um vídeo que é Aprenda a se informar na internet, que eu mudei, mudei o título para Como construir uma boa opinião na internet, que é justamente explicando essa lógica de você buscar as referências das informações que você encontrou. Porque o pessoal, principalmente no WhatsApp, propaga texto, assim, foi encaminhado por alguém. Você não faz ideia de onde aquela informação veio. Não pode passar isso adiante. Você não vai conseguir conferir essas informações. Se não tiver fonte, não passa a informação adiante. Procura a fonte da informação. Porque você vai estar associando a sua credibilidade e a credibilidade daquela fonte. Para você ter credibilidade, você precisa estar baseado em fontes com credibilidade. Se não tiver fonte, não tem como você fazer isso.
Pergunta do Moisés. Qual tema de história nacional você acha o mais pesado e muito pouco conhecido?
Às vezes não é muito conhecido para mim, mas é super popular para o outro grupo de pessoas, né? Mas esses dias, um dos meus apoiadores no grupo do WhatsApp me mandou uma matéria sobre uma espécie de um manicômio aqui no Brasil, em que mandavam as pessoas consideradas loucas e tal, só que o lugar era um absurdo que desrespeitava completamente os direitos humanos e ficou funcionando durante décadas a parada, e parece que é uma mancha aqui na história que a gente tem, que eu não tinha ouvido falar sobre isso antes, eu achei bem interessante.
Nossa, e é real?
É real.
Caralho.
É real, aconteceu. Agora, eu também, tipo, parei pra ver isso depois com mais calma, com mais detalhes, mas eu não vi, não. Eu só vi que era mais ou menos isso. E eu acho que é famoso aqui na história do Brasil.
Mila Andrade falou, se puder, fala sobre astrologia. Se é possível acreditar ou não. Emoji rindo.
Acreditar, a gente pode acreditar no que a gente quiser, né? A gente acredita nos Smurfs, no jardim de casa, se a gente quiser passeando por aí. Agora, se ela funciona mesmo ou não, não tem nenhuma comprovação científica de astrologia. Já fizeram testes com pessoas que acertariam, que se diziam médias, e na hora que ela foi tentar acertar, viram que num número amostral de não sei quantas pessoas, ela acabou errando mais do que uma pessoa aleatória chutando, assim, foi o acaso do estudo também. Astrologia, cara, sinceramente, pra mim astrologia é uma linguagem que as pessoas usam pra poderem falar sobre elas mesmas e sobre as outras pessoas. Porque você tem um leque de possibilidades ali. E aí você começa a conversar com a pessoa e você vai falar sobre os signos dela. Ela vai só se prender naquilo que ela acha que faz sentido, e você se prende naquilo que você acha que faz sentido. Então é uma oportunidade que você tem de ficar conversando sobre a personalidade das pessoas. A experiência que eu mais tive com astrologia era o pessoal na faculdade fazer isso pra pegação. De certeza que a pessoa estava interessada.
Você é escorpião, interessante.
É, não é porque eu não sei o que. Ah, então você é time, você gosta de não sei o que. Nisso você começa, tipo, a conhecer mais a pessoa, mesmo que isso não faça fundamento científico nenhum. Aí agora entra as questões que o pessoal comenta, né, dos malefícios de você levar a sério a astrologia. Porque tem os limites aí, tem, o pessoal extrapola pra loucura. E, tipo, você querer apressar um parto pra fazer com que o filho nasça dentro do signo que você queria que ele nascesse. Isso é um absurdo. Você não pode apressar um sistema fisiológico natural porque você acha que o momento em que ele nascer vai influenciar a vida dele inteira, depois da personalidade dele. Isso não faz sentido. Tem também casos de entrevista de emprego em que a pessoa não contrata o outro porque ele é de leão, ele é de sagitário. Ah, sagitário é possessivo. Então eu não quero uma pessoa trabalhando assim comigo. Tipo, isso é um preconceito gigantesco, porque não tem fundamento nenhum pra isso. As pessoas fazem isso. Então tem que saber muito bem o limite ali de até onde você pode levar a sério o que está sendo dito na astrologia. Eu acho que vale como uma linguagem social, mas nada além disso, nada cientificamente comprovado.
Natália Salles falou, queria entender o que é esse projeto de disseminação de fake news.
Eu fiz o vídeo sobre, na época da Cambridge Analytica, de que eles estavam planejando fazer. Inclusive, vai valer uma correção que eu vou fazer. Correção não, vou fazer uma atualização desse vídeo da Cambridge Analytica, porque para as acusações que eu falei ali fazerem sentido mesmo, né, a gente precisa de confirmação científica daquilo. Só que é muito difícil você confirmar uma alegação dessas, né, de que as redes sociais podem ser usadas ali através das Big Five da personalidade e análise de dados. Eu não acho que seja impossível isso tudo, mas a gente também não tem estudo para confirmar. Então, por enquanto, tá ali no campo ainda das possibilidades, né? Eu vou fazer um vídeo para atualizar aquele lá, para não ficar muito essa coisa de conspiração. Então. Mas aí eu fiz depois o vídeo da milícia virtual no Bolsonaro, que aquele ali não tem tanto a ver com essa questão da Cambridge Analytica, porque eu estou mostrando como que eles conseguem conduzir uma rede gigantesca de fake news usando um monte de ferramentas tecnológicas, com os robôs, de trolls, né, ciborgues e disparo em massa, e grupos de WhatsApp e não sei o que, e nada disso tem necessariamente a ver com o que a Cambridge Analytica estava alegando com a manipulação de dados, né? Então, tipo, eu acho que esses vídeos podem ser bem complementares, mas eles não são a mesma coisa. E aquilo ali, acho que é o melhor material que tem disponível na internet brasileira hoje sobre essa rede de fake news que o governo vem usando para poder fazer um campo da pós-verdade para manter os seguidores deles, os eleitores completamente alienados num universo paralelo. E quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que é isso que tá acontecendo mesmo, né?
Ivo, 9323. Qual assunto mais desperta interesse em você atualmente? E cara, eu amo seu conteúdo.
Não sei. É, eu acho que, sei lá, pandemia. Eu tenho me interessado por essa questão da pandemia, para entender o que vai acontecer, o que tá acontecendo. Tenho lido umas matérias sobre isso. Pretendo fazer um novo vídeo sobre isso, para atualizar mais.
Você é cosmopolita, né? Gosta de aprender de tudo.
É.
Tem um assunto específico?
Não, ano passado eu poderia dizer que era a ciberguerra. Fiquei muito focado nessa questão da ciberguerra ano passado, porque eu não via ninguém falando sobre isso e precisava falar sobre isso. Mas esse ano eu já tô querendo me direcionar para outros assuntos.
Gunstaff 27. Qual é o lance do manganês? Eu acho engraçado, mas nunca entendo.
É, se acha engraçado é porque já tá entendendo. Só não sabe explicar. Do manganês é igual o lance do grito das vinhetas. Ou faz todo sentido ou não faz sentido. Mas pra mim faz sentido. Pra um monte de gente faz sentido. Eu adoro. Eu gosto. O manganês é um personagem do canal, ele faz parte do elenco.
Esse filhotão aqui faz parte do elenco. Né, tigrinho? Esse aqui é pesado. Esses dois filhotões aqui, esses aqui fazem parte do elenco. Igual o manganês. Que aparece eventualmente, faz uma participação.
Tem uma pergunta aqui até da Carmen. Quantos gatos você tem?
Dois. Esses dois, por enquanto.
Só o comentário mesmo. Morro de rir quando você coloca seus gatos nos vídeos aleatoriamente.
Olha aí aqui. Tcharam! Tigrinho! Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas, das respostas. Se você quiser participar, fique atento lá no meu Instagram, que eventualmente eu vou liberar para vocês mandarem as perguntas e aí pode ser que você apareça por aqui. Comente aí embaixo o que vocês acharam desse novo formato, se vocês gostaram ou não. Se inscrevam no canal para sempre receber os próximos vídeos e nós nos vemos em breve.